A partir de agora, na Cultura FM, programa Papo Real. O canal de comunicação do Centro Universitário Campo Real no rádio.
Olá, ouvintes da Rádio Cultura, começa agora mais uma edição do programa Papo Real, uma iniciativa do Centro Universitário Campo Real e apoio da Central Cultura de Comunicação. Obrigado a você que nos ouve em 94,3 e também a todos os internautas que acessam centralcultura.com.br. Hoje, sabadão, dia 10, 9 horas e 39 minutos, 19 graus, aqui no centro de Guarapuava, na rua 15 de novembro. Esse é seu programa Papo Real, um excelente final de semana para você. E vamos lá, vamos iniciar a nossa programação desse final de semana.
Na sua Cultura FM, Papo Real.
Muito bem, Papo Real desse final de semana. Nós vamos falar sobre Novembro Azul com o professor Altair Justus Neto. Vamos também falar sobre o evento de futebol que a Campo Real irá promover. E também o professor Rudy está por aqui. Vai interagir conosco nesse programa, vai ser um bate-papo aí, né? Todo mundo com mate na mão já, aproveitando, os ouvintes já estão por aqui também. Tivemos um pouquinho de atraso, já fomos notificados aqui pelo atraso, né? Mas segue em frente. Antes de iniciar a nossa programação, eu trago a vocês o resumo da semana.
Resumo da semana.
Arquitetura e Urbanismo promove viagem de estudos para Lapa, incentivando melhor o olhar crítico sobre edificações históricas e aprimorando o conhecimento sobre a história paranaense brasileira. Os acadêmicos de Arquitetura e Urbanismo realizaram uma viagem de estudos para Lapa, no Paraná. A ação proporcionou novas vivências dos conteúdos de edificação e técnicas construtivas, vistas nas disciplinas de técnicas retrospectivas, restauro e Optativa 3, Arquitetura Brasileira. A visita foi coordenada pelos professores André Felipe de Souza e Cíntia Negrão Nogueira.
Cultura FM.
Acadêmicos realizam visita técnica no Laticínio Anila. Os acadêmicos do nono período de Medicina Veterinária participaram de uma visita técnica no Laticínio Anila por meio da disciplina de Tecnologia de Produtos de Origem Animal. A ação teve como objetivo aprofundar os conhecimentos do processo de industrialização, além de acompanhar a variedade de métodos e técnicas utilizados na conservação dos alimentos. A visita ao Laticínio Anila foi uma oportunidade para conhecer ainda mais sobre a história de fundação das empresas do Grupo Anila, além de possibilitar aos acadêmicos o entendimento do processo de crescimento e desenvolvimento da empresa. Medicina promove palestra de programa Melhor em Casa. Desenvolvendo habilidades essenciais para o futuro profissional médico, os acadêmicos de medicina participaram de uma atividade com o médico Jonilson Antônio Pires, que atua na Secretaria Municipal de Saúde e coordenou o programa Melhor em Casa. O programa Melhor em Casa atende pessoas com necessidades de reabilitação motora, idosos, pacientes crônicos sem agravamento ou em situação pós-cirúrgica. Os pacientes são vistoriados por médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, assistentes sociais, fonoaudiólogos, nutricionistas e psicólogos.
Cultura FM.
Acadêmicos participam de seminário integrado de biomedicina. Os acadêmicos participaram nesta semana da 8ª edição do Seminário Integrado de Biomedicina. O evento possibilitou aos estudantes uma visão interdisciplinar da graduação, promovendo conhecimento em diferentes áreas de atuação do profissional. A atividade é considerada como um marco que finaliza o ciclo básico do curso para o início no próximo semestre das disciplinas clínicas.
Cultura FM.
E mais uma novidade, a Campo Real instalou recentemente um totem de recarga para celulares. Proporcionando melhor comodidade aos acadêmicos, o Centro Universitário instalou um totem de recarga para celulares, conhecido como Powerbank. O equipamento está disponível no hall do Centro Tecnológico CT. O Power Bank possui 5 compartimentos com porta de vidro, com chave individual e também cabo multifuncional. O projeto piloto foi desenvolvido pelos estudantes do Programa de Extensão das Engenharias, com orientação do professor Carlos Roberto Borsato.
Você está ouvindo o programa Papo Real.
E os acadêmicos participaram de um bate-papo com egressos de biomedicina. Em um bate-papo descontraído e com muito conhecimento, o Centro Universitário Campo Real promoveu o encontro Egressos de Biomedicina, Suas Trajetórias e Progressos. O evento contou com a participação dos egressos Camila Reginato de Pierre, Carlos Vinícius Sbardelotto, Marina Marcondes Tomé e Matheus Gatti. Os convidados compartilharam suas experiências e competências que o biomédico deve apresentar para ser um profissional de destaque no mercado de trabalho. Também promovemos esta semana o Halloween Tournament Madrugada de Games. O Centro Universitário Campo Real realizou nesta semana a primeira edição do Halloween Tournament, com a madrugada repleta de games, atividades e diversão. O evento teve também início na segunda-feira, no dia 5, e foi até o começo da manhã da terça-feira, no dia 6. Os participantes disputaram partidas de jogos nas categorias retrô, console, PC e mobile. Engenharia Agronômica promove ciclo de palestras. O ciclo de palestras de Engenharia Agronômica proporciona aos acadêmicos novas experiências, além do contato com renomados profissionais no mercado de trabalho, criando uma visão mais ampla na futura profissão. A quarta edição do ciclo de palestras de Engenharia Agronômica teve início nesta terça-feira, no dia 6, no Salão Nobre, Embaixador José Oswaldo de Meira Pena, com a palestra Agricultura Digital. Com os engenheiros Marcel Mendes e Luiz Vicenzi e também com o bate-papo Biotecnologia em Soja. Presente, passado e futuro, com o engenheiro Ângelo Biava. Também tivemos mais uma edição do Safari Business, um evento que já é uma atividade desenvolvida com os acadêmicos do terceiro período de administração. Eles aplicaram na prática todo o processo de análise mercadológica, comportamento do consumidor, diagnóstico de custos, planejamento, organização, direção e controle de um negócio. Após muita pesquisa, estudo e preparação, nessa terça-feira, dia 6, portanto, cada equipe ou cada empresa comercializou deliciosas comidas no restaurante da Campo Real. E esse foi o resumo da semana, cada vez mais extenso, afinal de contas, no Centro Universitário Campo Real, a semana é repleta. Essa semana nós tivemos semana cheia, semana full time aí, todo mundo trabalhando. Então, cada vez mais, o nosso resumo passa a tomar um pouquinho mais de tempo aqui, mas é importante que você saiba todas as informações e também você pode acessar o nosso site camporeal.edu.br e também as nossas redes sociais para saber mais.
Você está ouvindo o programa Papo Real.
E agora sim, vamos conversar com o nosso primeiro convidado, o professor Altair Justus Neto. Nós vamos falar sobre o Novembro Azul. É um mês aí bastante delicado, que chama para reflexão. Então, primeiramente, bom dia, professor Altair.
Bom dia, Fábio. Bom dia, nossos ouvintes. Bom dia aqui o professor Rude, ao Fabrício, que nos acompanham nessa manhã. Vamos falar um pouquinho sobre o Novembro Azul, né?
Isso mesmo, o mês de novembro é marcado pelo Novembro Azul. É um movimento dedicado à saúde do homem, principalmente à prevenção do câncer de próstata. No Brasil, a doença é uma das principais causas de morte entre os homens, por isso há uma intensa mobilização ao longo desse mês. Professor, queria que você comentasse um pouquinho, então, já no início, sobre esse mês, sobre as principais atividades do Novembro Azul.
Fábio, as principais atividades são voltadas mesmo dentro das unidades básicas de saúde para tentar acolher e realizar exames em toda a população masculina, visando a promoção, né, da saúde, tentando prevenir os casos de câncer de próstata, né? A população masculina ela já tem como característica procurar muito pouco atendimento médico, né? ter bastante resistência em procurar um médico, bastante resistência em ver a parte da sua saúde, né? Isso é um exemplo que a gente tem dentro de casa, nós mesmos aqui dos quatro que estão aqui na mesa hoje conversando, aqui na rádio, tenho certeza também a ideia é nessa, né, Fabrício? Duvido que você, por qualquer coisa, vai procurar um médico, né? Só quando tá morrendo.
Mais ou menos assim, Hilton.
É, eu tenho certeza disso, né? E o câncer de próstata é um câncer que vem aumentando cada vez mais a incidência, né? O INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, traz que em 2018 nós tivemos quase 70 mil novos casos de câncer no Brasil. E um dos dados alarmantes é que a estatística fica em aproximadamente 66 novos casos a cada 100 mil habitantes. Porém, na região sul, esse índice aumenta. Ele vai para 95 casos a cada 100 mil habitantes. A maior incidência de câncer de próstata está na região sul do país. Por isso, ainda mais ainda, a necessidade de se cuidar, a necessidade de tentar prevenir.
É, nós tivemos recentemente falando sobre o outubro, né? Outubro rosa. E as mulheres, elas têm um cuidado especial com a própria saúde. E, além de tudo, elas cuidam também da saúde dos homens, né? Dos seus esposos, dos seus filhos, né? Enfim. Aqui nós temos um caso que nós podemos citar, que trabalha muito, estuda e deixa um pouquinho a saúde de lado, muitas vezes, eu acho pelo menos, né? Já convido aqui o Fabrício para entrar na roda de conversa. Bom dia, nosso acadêmico e nosso colaborador lá da Campo Real, Fabrício Ribas.
Bom dia, Fábio. Bom dia, Altair, professor Rude. Bom dia, ouvintes.
Como que é esse dia a dia aí de correria? Você exemplifique aí para nós aí. Cuida da saúde, você tem tempo, tira um minutinho aí para visitar o médico, fazer um check-up anual, como é que se cuida da saúde aí?
Tô devendo isso aí para mim, sabe, Fábio? Falta tempo no nosso... Falta hora no nosso dia.
Falta hora no dia.
Bom, mas então, o projeto é procurar um médico aí e tentar fazer
o check-up. Né? Até o final do ano ainda dá tempo.
Ainda dá tempo.
Já chamo aqui também o professor Rude Heitor Rosas, também é nosso convidado aqui. Bom dia, professor Rude.
Bom dia, Fabião. Eu nem vou chamar de Fábio, né? Já vou chamar de Fabião. Bom dia, Taíco, professor Altair. Bom dia, Fabrício. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cultura.
Como é que tá a saúde, professor, a respeito desse caso que a gente tá falando aí? Consegue tirar um tempinho para cuidar da saúde? Tem um momento aí do ano que você faz um check-up? Como é que funciona?
Sabe que eu tava, inclusive, vou começar falando de Novembro Azul, mandando um abraço pro meu pai, porque o pai sempre faz uma piadinha que ele tem... Ele tem um relacionamento estável fora, né, do casamento dele, que é o proctologista dele. Então, isso é uma coisa que acaba acontecendo com o homem. Chama-se masculinidade tóxica, né? A gente acaba tendo uma... A área social precisa se aproximar mais ainda da saúde, e a saúde da área social, para a gente entender como que a gente construiu isso culturalmente, essa ideia do que o homem não pode ter dor, o homem não pode chorar, o homem é o machão. Porque na masculinidade tóxica, a gente estuda que o homem é quem sai mais prejudicado dentro de tudo isso, né? Essa ideia do que o homem precisa estar sempre ali, sempre provendo, sempre ser o forte, ela não é necessariamente biológica, né? Ela é muito mais cultural, e isso acaba fazendo com que nós, homens, nos coloquemos numa situação de que o tratamento, principalmente, né, após os 40 anos, o exame do toque, né, que ele é tão temido, ele se torne, e isso me parece uma piada, como é o caso do meu pai, fazer uma brincadeira, para tentar fazer uma coisa séria ficar mais leve, mas não deixar de fazer, né? Então, assim, eu acho que a gente precisa, de fato, debater momentos como esse aqui na rádio, servem para isso, né? Servem para a gente poder tentar mostrar um pouco do que a gente faz, um pouco do que a gente estuda, um pouco do que a gente vê, um pouco do que a gente vive também, né? A gente se enquadra nessa mesma circunstância. Mas pra gente perceber como que o machismo faz mal pro próprio homem. Machismo não é aquele machismo da violência doméstica que eu tô falando aqui. É essa situação do homem sempre retraído com relação a poder ter uma questão mais sentimental, ser um pouco mais leve com ele mesmo, né? Então acho que esse tratamento passa... E isso é um processo, inclusive, para mim, né? Então, respondendo a pergunta sobre a minha saúde, é um processo que eu tento também colocar mais em dia. Mas eu também sou fruto da sociedade em que eu estou inserido, né? Então, eu também tenho dificuldade em achar minha saúde como primeiro lugar. E entender o exame, mesmo que alguns exames um pouco mais invasivos, são extremamente necessários. Pensando, já que você falou do Outubro Rosa, a mulher se submete ao exame ginecológico desde muito nova. Né? Então, para nós, assim, parece tão estranho passar por um processo desse... Então, para mulher, às vezes, a gente fala assim, a mulher está mais acostumada. Não é, né? Talvez seja essa base cultural nossa que faz ela entender o processo diferente e que nós deveríamos nos espelhar muito mais nelas.
Né? Eu volto agora a pergunta ao professor Altair Justus aí para falar um pouquinho, então, mais especificamente sobre essa situação aí do câncer de próstata. uma das grandes possibilidades é fazer o exame aí, que é a partir de qual idade, professor?
Fábio, a literatura ela não traz uma idade muito certa, mas geralmente você pega a partir dos 40 anos, né? E a partir dos 40 anos você não precisa ir exatamente direto para o exame de toque. A partir dos 40 anos você começa a fazer o exame de PSA, que é um exame de sangue. E a partir do exame de sangue, se tiver ou não uma alteração nele, aí o médico vai constatar a necessidade de fazer o exame de toque. Mas ele vai ser complementar, ele não é o único diagnóstico. E a gente também tem que ressaltar, Fábio, Novembro Azul ele vem muito com a base falando do câncer de próstata. Mas o homem tem outros cânceres com incidência alta também. Os cânceres do trato gastrointestinal, da parte intestinal, estão aumentando muito a incidência. Câncer de testículo também aumenta muito a incidência. E a gente não tem esse cuidado, a gente não olha para isso. E a gente tem que, para você ter, perceber, você tem que perceber as alterações do seu corpo, você tem que conhecer teu corpo. Qual é a minha rotina diária? Poxa, estou com dor de estômago há muito tempo. Não, eu tenho problema de azia, direto. Pô, qual, o que, que é isso? Qual que é esse problema que eu tenho? Por que será que eu tenho isso? Não, eu tô com problema de constipação, eu não consigo ir ao banheiro. Fico 3, 4 dias sem ir ao banheiro, sem conseguir defecar. O que está acontecendo comigo? O homem deixa. Ele vai lá, compra um laxante na farmácia, baratinho, toma umas gotinhas de laxante, vai ao banheiro e isso resolve, né? Por exemplo, voltando pro câncer de próstata, quais são os primeiros sinais e sintomas que você tem que observar no teu corpo? Como que tá o meu jato de urina? Continua o mesmo? A principal característica dele, Fabrício, é diminuir o jato de urina e ficar mais forte. Sabe quando você está lavando o teu carro lá na casa, você põe o dedão na ponta da mangueira para fazer um jato mais forte? A urina começa a sair desse jeito. Então você pensa que tem algo comprimindo dentro de você. Então esse é um dos primeiros sinais que o homem tem que começar a perceber em relação a isso.
Bom, professor Altair, tem autonomia para falar, enfermeiro, está trabalhando à frente, trabalhou muito tempo à frente lá da clínica, hoje está inserido dentro do curso de medicina, então já... Com certeza, conhece diversos casos aí, né, que aconteceram isso que você acabou de comentar aí, né, professor? É, o homem realmente acaba deixando a saúde de lado, né?
Deixa a saúde de lado, né? Como o professor Rudy falou, né, essa parte machista nossa, a parte social, não são todos que se cuidam. Nós temos exemplos bons da faculdade, colegas nossos que se cuidam, que vão para médico, procuram médico, né? Temos um colega, isso, vão pro CrossFit, eu tenho o pessoal lá, o professor João Paulo Cabreira, o professor Felipe Mariani, que a gente sempre está acompanhando, sempre estão cuidando da saúde. O professor Cláudio da agronomia são pessoas que se cuidam muito, né? A gente vê, né? Nós, perto deles, nós mesmos somos, além de sedentários, nós não cuidamos da nossa saúde mesmo, né? Se comparar esses três colegas nossos. O Andrei do NTI também, né? Cuida bastante de saúde. É o quarteto fantástico da faculdade, do centro universitário, bom, né?
Já que nós estamos falando, então, de atividade física, e que tipos de hábito, então, podem prevenir o câncer de próstata? Existe alguma coisa que os homens, além de fazer o exame, além de se cuidar, também pode fazer para prevenir, se cuidar mais ainda?
Qualquer tipo de atividade física vai ajudar a promover. Uma corrida, uma caminhada, musculação, um futebol, qualquer tipo de atividade física, desde que regular, não seja aquela atividade física uma vez a cada semestre para você machucar e ficar uma semana doída, né? Ela vai te ajudar.
Vai ajudar. Bom, nós temos mais assunto ainda para falar aqui sobre no nosso programa Papo Real, professor. Rudy já me sinalizou aqui que nós temos uma pós acontecendo hoje, professor. Já vamos entrar nesse assunto aí da pós-graduação, depois a gente vai voltando aí ao assunto, nós vamos batendo um papo aí até o final do programa.
Mas a gente continua, né, falando mais ainda dentro da área da saúde social, talvez a psicologia seja bem esse ponto de encontro. Então começou ontem, mas hoje é a grande aula, né? Ontem era uma provinha, uma degustação do primeiro módulo da pós em psicologia jurídica. A aula inaugural está sendo com o professor Rodrigo Soares Santos e o módulo é a psicologia e a prova testemunhal. Então, essa pós-graduação em psicologia jurídica, ela já foi solicitada há muito tempo, mas a gente não queria montar uma pós-graduação em psicologia jurídica que não atendesse o padrão do Centro Universitário Campo Real, né? Então, por muito tempo, a professora Regiane ficou do colegiado do curso de psicologia, ficou em contato com os maiores nomes do Brasil na área de perícia jurídica, né, o psicólogo forense e profissionais em geral de áreas afins, e aí por sorte a gente conseguiu, né, uma boa atratividade, uma quantidade bem significativa de alunos, e aí a gente pôde fazer nossa aula inaugural ontem como uma das pessoas mais reconhecidas nessa área, né? Várias pessoas dos institutos de São Paulo que já fizeram formação, apesar de a gente conhecer a série, né, a CSI, a gente acha que isso é só uma série, mas existem, né, órgãos muito próximos do CSI, principalmente no Canadá. E essas pessoas que estão vindo para essa pós, né, esse corpo docente, muitos deles fizeram essa formação no Canadá. Então a gente vai ter uma pós-graduação que vai poder ajudar, por exemplo, quem assiste Netflix, assistiu Mindhunter, Manhunt, esses caras que fazem, né, o desenvolvimento dessas análises, a gente vai ter isso, né, criminal profiling e esses conteúdos que são totalmente inéditos na nossa região.
Já que nós entramos no assunto da pós-graduação, o professor Rudi também à frente aí a pós-graduação do Centro Universitário Campo Real, investindo mais nessa área de pesquisa. Professor, eu queria que você comentasse um pouquinho, então, sobre a pós-graduação, de modo geral, e quem está interessado em ampliar seus conhecimentos, já tem uma graduação, pretende fazer uma pós-graduação, o que precisa fazer?
Olha, hoje a gente tem todos os nossos cursos disponibilizados no site. Hoje você entra, o site não mudou mesmo com a transformação da faculdade para centro universitário, continua sendo camporeal.edu.br. Quando você abre o layout do site, ele já aparece a aba pós-graduação, você clica lá e ela tem toda a informação, toda a estrutura da pós-graduação. Mas hoje a gente consegue trabalhar com valores acessíveis, nós trabalhamos com valor muito próximo, com cursos 100% presenciais, um valor que entra em competitividade, inclusive com cursos EAD, mas cursos com alto padrão, com alta qualificação de corpo docente, sendo ofertado aqui em Guarapuava na modalidade presencial. Então hoje a gente tem cursos de pós-graduação que estão de ponta, com professores às vezes inclusive melhores do que em algumas instituições de ensino da capital. A gente está focando para que o nosso público possa se qualificar regionalmente, porque nós acreditamos que a qualificação regional faz a sociedade e a comunidade como um todo se elevar. Então por isso que a gente tenta casar qualidade de ensino com valor acessível. Então a pessoa acessando camporeal.edu.br/pós-graduação vai conseguir encontrar todos os nossos cursos e todos eles com facilidade de acesso, documentação já disponível, basta entrar em contato com a gente, dar uma passada lá na Campo Real, tomar um mate com a gente e a gente já explica bem certinho como é que funciona a pós-graduação.
Estou no site aqui agora da pós-graduação, se você tem interesse então, conheça mais os nossos cursos, entre lá em camporeal.edu.br e clique no link pós-graduação. Bom, agora nós vamos falar um pouquinho sobre mais uma das atividades aqui da Campo Real. Para isso que o Fabrício está aqui hoje, nós vamos falar sobre a Copa de Futebol 7. Fabrício, uma Copa aí que está sendo postergada aí por um bom período, né? Porque a chuva não deixou acontecer essa Copa, mas agora vai sair.
É, São Pedro não foi muito companheiro nosso nesses momentos aí, Fábio. Não, mas foi. Hoje tá, já iniciamos, temos 3 partidas hoje de manhã, vamos ter mais 3 a parte da tarde. E essa Copa aí ela tem dois objetivos específicos nesse evento, como vários eventos da Campo Real. Ela tem o maior intuito nosso, junto com a reitoria, é promover para o aluno um momento de descarrego, né, vamos dizer assim.
Descontração,
porque os professores aqui sabem bem que época de prova, semana de prova é estressante, não Sim. só pro acadêmico, como pro corpo docente, discente também. Outra coisa que a Copa vai trazer, nós queremos apresentar para o público, para a sociedade guarapuavana, mais um espaço. Que é a Associação dos Colaboradores da Campo Real.
Isso é muito importante, você comentou agora, final do ano está chegando, as atividades vão se acumulando, algumas vão se concentrando mais nessa reta final aí, né, do término dos cursos, né? E precisa de um momento então de lazer, um momento aí para dar uma relaxada. E esse evento aí que a Campo Real está promovendo agora, que é a Copa de Futebol 7, está proporcionando isso. Nesse momento agora, tem times jogando lá, Fabrício?
Tem. Nesse momento está jogando Engenharia Elétrica contra o Direito.
Engenharia Elétrica e Direito. Então aposta em quem para essa partida aí? Quem que você acha que vence?
Eu sou suspeito porque eu sou acadêmico, né? Então eu tenho meu time lá, vai jogar.
Time do coração aí, já.
Meu time do coração lá.
Você vai jogar também?
Não vou jogar porque eu faço parte da...
O Rudi, tem aposta, hein?
Na verdade, eu tenho certeza que se o Direito perder, eles vão impugnar o resultado, né?
Então,
o jeito de outro, né?
Não, tá bem bacana. Aí a adesão dos alunos foi bem bacana também. É um projeto que tem 3 anos, né?
Uhum.
Que foi... Inclusive, agradecer o professor Edson aí, o nosso reitor, que colaborou conosco. E mandar um abraço para a professora Rosicler.
Também ela está ajudando aí na organização, né?
Ela traz toda a experiência lá da Uniguaçu, da nossa coligada, que lá já está no 15º ano E a Copa lá em União é um sucesso, né?
Tem grande adesão também, grande, né? Estive acompanhando as redes sociais. Isso. Estão, acho que já aconteceu a final, inclusive, agora, né? Nesses últimos dias.
Aconteceu a final semana passada.
E é um evento que movimenta muito a cidade. É isso que a gente quer também fazer a partir de agora. E aí.
Esse é o primeiro ano, né? É uma sementinha aí que a gente quer para daqui nos próximos anos. Isso aí esteja bem bacana.
E nós podemos colocar time lá, Fabrício, ou não, já encerrou as inscrições?
Tem nós podemos colocar time, cara. Eu não sei como é que a gente vai sair lá, mas dá pra nós tentar.
É isso que eu ia perguntar agora. O Altair tá perguntando aí, mas joga futebol ou não?
Nossa, eu lembro muito bem dos dois últimos jogos que a gente fez lá, o dos funcionários, né, contra acadêmicos, né, contra a realeza do direito. O professor Rudy tava junto, né, com a sua chuteira mercurial, né, uma mala desses professores, impressionante. Eu lembro que pra realeza ele perdeu só de 19-3, né.
Uhum. Algo próximo disso.
E daí dos mamutes lá, que é da Atlética das Engenharias, eu fui embora quando tava 20-1, mas tinha meia hora de jogo ainda, não sei
não,
como
dá
que
pra
acabou.
Reverter. Tranquilamente dá pra reverter, né.
Mas é que a Mamutes é o nome da Atlética das Engenharias e da Arquitetura, mas quem era os mamutes é
Esse jogo, o Atlético levava o nome, vocês.
Então esse jogo não era no tempo, era 10, vira, 20 termina.
Eu acho que foi 20 e 40, porque 20 estava no primeiro vira, tempo. 40
termina. Mais uma coisa que você comentou, achei muito interessante também, Fabrício, que você disse que está sendo apresentado um novo espaço aí para toda a sociedade, né? Que é a.
Associação
dos isso colaboradores. Mesmo.
Isso. Exatamente. Hoje, a associação ela tem o campo de futebol e uma área construída de 70 metros quadrados, uhum. Né? Mas com o tempo a gente quer fazer isso aí, quer evoluir isso aí, né?
Mas já tem uma equipe ali trabalhando, já estão pensando
já temos
no nosso, propostas.
Temos o nosso presidente, que é o João Paulo Cabreira.
João Paulo Cabreira. Não, não poderia ter outro melhor, né?
É o CrossFit, nosso.
O garoto CrossFit.
O garoto CrossFit.
O João Paulo faz Pilates.
Pilates. Tem o Claudião também, que faz parte do.
Pelo nome, dá pra imaginar já a peça aí, né?
Isso, dá pra se imaginar como é que tá essa diretoria aí, tá bem bacana.
Eu sou do Conselho Fiscal.
Tá bem bacana o negócio.
Muito bem, Fabrício, seu convite então para os acadêmicos aí, para conhecer lá o espaço e para as próximas edições aí da Copa de Futebol 7 também fica em aberto aí.
Isso, semana que vem então provavelmente a gente já tenha os resultados aí para semifinais e finais, e daí a gente já vai passar uma data bem certinha para você, Fábio, daí você passa pro público.
Para
fazer a divulgação, porque nessa final a gente quer fazer um evento de mais larga escala, sabe?
Joia. Para quem não conhece, lá a fazenda, né, experimental da Campo Real, onde realmente ocorre o grande laboratório lá do curso de Engenharia Agronômica, de Medicina Veterinária, é também o local da sede, né?
Isso, tem a fazenda experimental, o nosso departamento veterinário, que é o hospital veterinário, e agora está agregado nesse espaço também a Associação dos Funcionários e dos Colaboradores.
Espaço muito bonito lá. Convido a todos para conhecer, marca um horário e vai visitar lá a nossa fazenda experimental. Fabrício, obrigado pela sua participação. Esperamos contar com você nas próximas edições aí do Papo Real.
Obrigado, Fabião. Obrigado para todos vocês.
Professor Altair, obrigado aí também pela sua participação.
Obrigado, Fábio. Obrigado, pessoal aqui. Rudy, Fabrício, Fabião. Nossos ouvintes por nos aturarem nessa manhã de sábado, né? Esperamos estar aqui em outras oportunidades.
Faltou espaço aí para tanta conversa, gostaríamos de ter, né, um pouco mais de tempo, nós vamos negociar isso com o Jorge Teles aí, futuramente, né, com o Rodrigo também, que já tá pedindo pra gente acabar aqui.
O Rodrigo tá meio complicado, que ele vai tomar uma multa hoje, parece que já foi emitido o boleto lá para ele pagar essa multa hoje.
Então vamos fazer cobrar com bastante juro, então. Professor Rudy, obrigado pela sua participação.
Eu que agradeço o professor Altair, Taíco, né, Fabrício, Fabião, agradeço a todos os ouvintes da Rádio Cultura, o Rodrigo aí sempre tá aí colaborando com a gente, fazendo esse momento ficar mais alegre, mais divertido, mais descontraído. Obrigado a todos.
Muito bem, acesse camporeal.edu.br, acompanhe as nossas redes sociais para saber um pouco mais. Você pode ouvir depois os nossos programas em forma de podcast lá no site da Campo Real. Na apresentação de Fábio Ribas, comunicação do Centro Universitário Marcelo Clotico e Elane de Rocco, na técnica de Rodrigo Keller. Agradecemos também ao nosso reitor, professor Edson Aires da Silva. Esse foi mais um Papo Real, um bom final de semana e até a próxima.
A Cultura FM apresentou Papo Real, o programa semanal do Centro Universitário Campo Real, no rádio. Papo Real.
Cultura FM 94,3. A sua melhor companhia.